A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, eu sou Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre o ensino e acessibilidade aqui na UFPA e como a universidade tem trabalhado para garantir o acesso e a permanência de pessoas com deficiência no ensino superior. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a representante da Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA, Arlete Marinho. Muito bem-vinda, obrigada pela sua presença.
Obrigada também pelo convite.
E também vamos conversar com a estudante do curso de História, a Rose Lobo. Obrigada, Rose.
Obrigada pelo convite.
Eu vou começar o programa conversando com a Rose Lobo, né? Rose, eu queria primeiro que tu me contasse um pouquinho da tua história, né? Aqui na UFPA, você é estudante de História, né?
Sim.
E aí eu queria que você me contasse como é que foi esse percurso para chegar, para entrar aqui na universidade.
Bom, eu vim do EJA. Eu voltei a estudar com 22 anos. Eu voltei para a primeira etapa. Só que como, assim, eu estudava antes, mas eu não conhecia o Instituto Álvaro de Azevedo. Eu era baixa visão. Eu não conhecia nenhum tipo de acessibilidade para mim em todas as escolas que eu ia, porque também as escolas não conheciam e eu não tinha professores preparados para atender um aluno com deficiência visual. Eu tinha que abandonar as escolas bem no meio do ano letivo. Aí com 19 anos eu fui realmente perdendo a visão e aí eu entrei no Álvares e aí eu fui entender que eu tinha um mecanismo para voltar para a escola. Aí eu voltei com 22 quando eu fiquei totalmente cega e aí eu fui lá, vencendo os degrauzinhos. Eu sempre estudei em casa, estudei também com a minha tia, tinha essa formação em casa. Com 26 anos eu entrei aqui na Federal e foi extremamente difícil. Por que foi difícil? Porque, assim, eu achava que eu teria uma sala de apoio, eu achava que seria totalmente diferente. Você entra aqui dentro com um sonho, você imagina como seja, né? Você pensa, poxa, a UFPA, ela abriu portas pra gente e tal, e aí, enfim. O primeiro ano foi difícil por quê? Porque foi em 2014, e aqui dentro, na época, só tinha na Biblioteca Central a Biblioteca Braille pra dar esse suporte pra nós, estudantes de humanas. O UNIR já existia, mas só para exatas. E a Biblioteca Central estava em greve. Ou seja, era um lugar que eu não sabia como fazer nada e não tinha a minha referência, que era a Biblioteca Central. Nesse ano, a minha mãe ficou o ano todinho comigo. Na verdade, ela ficou um ano e meio comigo. Ela estudou 3 semestres de História. Se eu ficasse aqui o dia inteiro, ela também ficava aqui o dia inteiro. Ela abandonou a vida dela para viver a minha vida, assim, para que eu pudesse me estruturar.
É uma história bem difícil, né? É uma história que, infelizmente, não faz parte só da história da Rose, né? Faz parte de muitas pessoas, né? Com deficiência visual e outros tipos também de deficiência, surdos, cadeirantes, né? Que também estão cada vez mais presentes, né? Aqui na universidade. Mas garantir essa acessibilidade ainda é um desafio aqui dentro da universidade, né, Arlete?
Sim, com certeza. Hoje a universidade, a gente sempre fala, né? A Universidade Federal do Pará. É a universidade que ela avançou muito no sentido de garantir o acesso. Quando a gente fala garantir o acesso, é por conta da cota PCD. Hoje, a UFPA, entre as universidades Norte e Nordeste, é a universidade que tem o maior número de entrada de alunos PCDs, ou seja, de alunos com deficiência, dentro da universidade, incluindo cegos, baixa visão, surdos, deficiência auditiva, alunos cadeirantes, no caso, a deficiência física, né, a deficiência, no caso dos autistas também, enfim. Hoje, a universidade ela possui um total de 380 alunos PCDs até 2016. Agora, no ano de 2017, nós recebemos já o quantitativo de alunos PCDs que entraram, foram mais 93. Ou seja, nós estamos com quase 500 alunos dentro da universidade.
É uma boa média.
Então,
né?
É a maior média Norte e Nordeste de todas as universidades federais, estaduais e institutos federais. Então, é um quantitativo muito grande que requer também uma logística maior de atendimento. Então, histórias como da Rose também são histórias de muitas outras Roses dentro da universidade, que não são apenas os casos da deficiência visual, mas também os casos também de outros alunos, que são os alunos com deficiência física, no caso, principalmente os casos dos cadeirantes, que é uma outra dificuldade que esses alunos sentem na universidade, por conta da acessibilidade de infraestrutura física, mobiliário, enfim. Então, ainda é desafiador, por quê? Porque nós temos uma demanda muito grande e poucos profissionais para esse atendimento.
Pouquíssimos.
Né? Pouquíssimos. Hoje, com a Rose tem toda a razão, hoje dentro da universidade, quais são os espaços que nós temos para garantir essa questão da acessibilidade?
Braille início.
É, hoje nós temos o espaço Braille da biblioteca, que atende mais os casos de ciências humanas, que é o caso da história, da geografia, da pedagogia, muitos casos, né, do curso de letras. E o núcleo de acessibilidade, que era o antigo NIS, assim conhecido, né, hoje está com a denominação de Coordenadoria de Acessibilidade. Hoje nós estamos atendendo principalmente mais o público, no caso dos alunos cegos, né, mais os alunos que são do curso de Exatas e Naturais. Por quê? É bom a gente sempre explicar isso. Por que essa diferenciação dos dois espaços? É porque dentro da Coordenadoria de Acessibilidade, nós atendemos os alunos cegos que utilizam o DOSVOX, assim como os alunos das Ciências Humanas. O DOSVOX ajuda muito no processo da leitura, né, desses alunos, porque é um programa computacional que permite que o próprio computador faça a leitura para eles, a leitura em voz, forma de voz. Tanto o DOSVOX quanto o NVDA, que é o recurso que eles mais utilizam. Então, se você dá acessibilidade desse material, transformando ele em PDF acessível para leitura para eles, não precisa transcrever em Braille. O NIS, no caso, a Coordenadoria de Acessibilidade, por que ele atende um número maior de alunos da área de Ciências Exatas Naturais? É porque o programa DOSVOX tem uma limitação. Quando entra em códigos, imagens, fórmulas, essas fórmulas, essas imagens, esses códigos, o programa DOSVOX, o NVDA, ele não lê. Então, limita o aluno cego a utilizar o programa. Ele diz o programa onde tem textos, onde é possível ler, o programa lê. Mas quando chega no código, quando chega nas imagens, quando chega nas fórmulas, o programa não faz a leitura adequada. E aí o aluno perde a aprendizagem nesse processo. E aí vai entrar o perfil de um outro profissional, que é o transcritor Braille. E dentro do espaço do núcleo de acessibilidade ou da coordenadoria, nós temos transcritores Braille formados na área de ciências exatas e naturais. Porque não pode ser qualquer transcritor Braille. Não pode ser um transcritor Braille que domina, por exemplo, a história, a geografia, a pedagogia, não. Tem que ser um transcritor Braille da área das ciências exatas e naturais, porque só ele consegue fazer a transformação daquele código matemático em Braille.
Porque até mesmo porque eu leio Braille. É. Eu entendo de história. Eu não entendo de matemática. Os códigos são diferentes.
É interessante que a gente percebe aí essa diversidade. Isso. Né? A gente está falando só de um tipo de deficiência. Deficiência visual. E dentro desse campo, área já tem vários outros campos, vários outros problemas, né? Cada pessoa
Cada aluno é um aluno.
É que bate a questão da dificuldade dentro da sala de aula da universidade. Isso. O professor, ele teve um aluno cego a vida toda dele. Ele acha que por aquele aluno cego, ele pode...
De todos.
Já ouvi isso de professores, de um professor específico, perfeito, que não vale a pena eu falar. E é muito diferente. Por exemplo, vamos falar da questão dos cegos. Uma coisa é uma pessoa que nasceu cega. Outra, mentalidade. É de uma pessoa que ficou cega quando era criança e outra como eu com 22 anos. São três formas de viver a cegueira diferente.
Viver a vida, de encarar o mundo.
Exatamente.
E um detalhe assim, muito interessante que eu não consegui entender e até hoje eu não entendo enquanto pessoa cega. Quando você pergunta para a maioria das pessoas que nasceram cegas ou que ficaram cegas, muito jovens, se elas têm vontade de enxergar ou de voltar a enxergar, elas vão te dizer que não, porque elas não necessitam disso. Isto, para mim, olha, eu sou cega. Isso para mim é inconcebível, porque mentalidades diferentes.
Uhum.
Então, como eu posso pegar e colocar tudo no mesmo pacote? Tem que se estudar. E eu não estou nem falando dos baixas visão.
Isso, que
tem níveis de baixas visões diferentes, entende? Então, para o professor, por isso que é tão importante que se estude a deficiência visual, claro, todas as deficiências.
Uhum.
A deficiência visual dentro da universidade. Eu sempre me perguntei por que os meus professores tinham dificuldade de lidar comigo. E muitas vezes eu achava que era má vontade dos professores. Quando eu entrei na licenciatura, que eu compreendi. Não é má vontade dos professores.
É a falta de formação.
Falta de formação.
Exato.
É a falta de formação. Entretanto, pesquisas comprovam o que eu estou falando. A deficiência que vai ser mais presente dentro das salas de aula já está sendo é a deficiência visual. Porque o mundo está cada vez mais visual. Você passa o dia, o jovem principalmente, na frente do computador, do celular. Isso requer muito dos teus olhos, da tua visão. E o nosso corpo não foi feito para tudo isso. Então, a deficiência visual, infelizmente, ela é um dado alarmante na sociedade, mas e a universidade ela não acompanha isso.
Exatamente. Eu queria só acrescentar, porque acrescentando o que a Rose está falando, a gente não pode esquecer que existem tipos de memórias para cada tipo de pessoa com deficiência.
Exatamente.
Por exemplo, o aluno que nasceu cego, ele não teve memória visual. Nunca vai ter, porque ele nunca... Não tem essa memória de que ele enxergou alguma coisa. É diferente, por exemplo, da Rose. Ela tem uma memória visual. Ela passou quase 20 anos da vida dela enxergando. Então, ela consegue lembrar de como era a cor de determinado animal, ou as cores que existem. Enfim, a mesma coisa acontece com o surdo. Existe o que nasceu surdo, o que perdeu a audição, que a gente chama perilingual, ou seja, quando ele estava aprendendo a ler, e aprendendo a falar, e aquele surdo que perdeu a audição quando já estava falando, na adolescência. Então, aí nós temos o menino que tem uma memória auditiva e o menino que não tem memória auditiva. A mesma coisa acontece. Se você perguntar para um surdo se ele quer aprender a oralizar ou que nasceu surdo, ele vai dizer não. Eu uso a língua brasileira de sinais e sei me comunicar. Eu não preciso da audição porque eu não tenho memória auditiva. Então, o que a gente está querendo dizer, tanto Rose quanto eu, é que não dá para pegar e dizer, olha, nós vamos dar uma palestra, Rose e eu, por exemplo, vamos dar uma palestra sobre como trabalhar com um aluno com deficiência visual. E você não levar em consideração que cada aluno é um aluno, cada tipo de aluno é um tipo de orientação, é um tipo de estratégia diferenciada. Então, não dá para pegar tudo isso num único pacote e dizer, olha, gente, com um aluno com deficiência visual, vocês vão trabalhar dessa
e
forma.
E fazer uma fórmula, né?
Uma fórmula, um roteiro de atendimento.
Não existe. Agora, é uma construção, professor.
É uma construção.
Aluno.
E como nessa construção, porque como a Rose falou, e a professora Arlete também, às vezes não é uma vontade do professor,
isso.
Mas é falta de informação ou falta de formação.
De formação mesmo.
E aí, como é que a UFPA trabalha nessa questão para
ótimo.
Que esses professores, principalmente os professores, porque eu acho que mais do que recursos, né, mais do que tecnologia, eu acho que a capacidade, a formação humana para esse atendimento é fundamental, né? Eu acho que seria o primordial, né?
Seria!
O que a gente está tentando trabalhar é da seguinte forma, não chegou em todas as faculdades, em todos os institutos, inclusive o próprio FCH, né, que é o instituto que a Rose vem, ainda está faltando, a gente sabe disso. Então, o que, que a gente está tentando trabalhar? Diante desse quadro que nós observamos, que é aquilo que tanto Rose e eu estamos falando, que é que cada aluno é um aluno, cada caso é um caso, nós optamos em não fazer a formação generalizada. Nós optamos em fazer a formação continuada dos professores in loco. O que significa dizer isso? Por exemplo, nós temos um aluno com baixa visão, um aluno surdo, um aluno cadeirante, um aluno PC, um aluno autista, lá na faculdade, por exemplo, de nutrição. Então, o que, que a gente faz? Hoje, a nossa estratégia é a seguinte. Utilizamos do espaço das reuniões do colegiado das faculdades para poder garantir essa formação. Essa formação, ela acontece única e exclusivamente para o tipo de deficiência daquele aluno que está matriculado naquele curso, naquela faculdade. A gente não generaliza, porque aquele caso daquele aluno, ele já foi entrevistado, nós já sabemos do laudo dele, já sabe o CID, já sabe se esse aluno ele nasceu ou perdeu, enfim, ou ficou com deficiência no meio do percurso da sua vida, ou se ele nasceu. Então, já sabemos de todo o histórico dele, acadêmico, escolar. Então, a gente já sabe como trabalhar com esse aluno, o tamanho da fonte que ele utiliza, se for baixa visão, para poder repassar essa informação para os professores. Esse trabalho é tipo um trabalho de formiguinha. Por que, que eu falo de formiguinha? Porque a universidade, ela é grande. Nós temos muitos cursos e nós não atendemos apenas Belém. Nós atendemos Belém e atendemos o interior. Hoje nós estamos com os focos nos interiores. Em Belém nós temos algumas faculdades que nós já fizemos essas formações e ainda temos alguns institutos, algumas faculdades que agora que nós estamos chegando para fazer essa formação e nós não trabalhamos com a ideia da culpabilidade. A gente deixa isso muito claro. Nós não culpabilizamos o professor por não ter a formação.
Sim, sim.
Porque nós entendemos que esse professor que está hoje na universidade, 20, 30 anos na universidade, como professor da universidade, não teve no seu currículo a chamada disciplina Educação Especial.
Esse que é o ponto.
E a Educação Especial, ela veio aparecer no currículo de 2002 para cá. E na maioria das vezes era no curso de Pedagogia apenas. Hoje que nós temos algumas licenciaturas que já implementaram a disciplina de educação especial, e aí eu vou te dizer mais, é de 65 horas a 90 horas.
Estamos falando só de libras, professora, só libras.
Fora aquilo que a Rosa acabou de falar, que na maioria dos cursos já se tem Libras por conta da obrigatoriedade do decreto 5692/2005, que é o decreto que obriga a disciplina Libras, mas nós temos uma política de 2004, que é a política de formação dos professores, que obriga a implementação de disciplinas que trabalhem a questão voltada para as políticas afirmativas, né, as políticas de inclusão dentro do currículo. E aí o que a gente tem? Muitas licenciaturas que ainda não implementaram a disciplina Educação Especial no seu currículo. E o pior disso, hoje mesmo eu estava dando uma entrevista para uma aluna que estava pesquisando e ela me perguntou, professora, o que precisa avançar disso no currículo?
Sim.
Não só de licenciatura.
De todos.
De todos. Sim. Por quê? Porque o médico... ele vai atender o surdo, ele vai atender
ele
cego,
vai ter um aluno
ele
cego.
Vai ter uma pessoa para atender no consultório.
Exatamente.
Como profissão. O engenheiro, ele também vai ter que atender, ele vai ter que saber como fazer a acessibilidade de um prédio.
E entendeu? Aí que passa, perpassa pelas questões que nós estamos lutando por acessibilidade. A acessibilidade passa...
É o currículo todo, né, que precisa ser modificado.
Sexta-feira passada,
inserido.
Colegas meus foram até... colegas baixa visão, o curso de engenharia falar sobre acessibilidade, porque a acessibilidade tem que ser construída com a gente, você tem que nos ouvir.
Isso.
Exatamente. Feito. E aí, infelizmente, a gente vive essa realidade hoje, que a gente, apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades, mas já é uma realidade, porque alguns anos atrás a gente não estava nem aí, né? Era como se essas pessoas simplesmente não existissem. Uhum. E hoje essas pessoas, como a Rose, né? Elas estão cada vez mais, o que é muito bom, lutando por seus direitos.
Isso,
e tentando mudar essa mentalidade, que é uma mentalidade cultural da sociedade.
É,
né,
muito triste assim. É muito frustrante. Você entra num espaço que eu sonhei minha vida toda entrar aqui como aluna. Eu frequento esse espaço enquanto paciente desde os meus 7 anos. Então, eu sempre me imaginei aqui. E aí você pensa que é um espaço que vai te abraçar, porque são pessoas que estudam mais do que você, elas são mais evoluídas, então elas são mais sensíveis a você. E aí você entra aqui e você percebe que elas só vão te ouvir se você falar, se você gritar. As leis não existem. Então, por que elas não são cumpridas? Por que eu tenho que gritar? É meio frustrante, sim.
Agora, Rose, infelizmente a gente está só com a Rose aqui. A gente sabe que tem alunos lutando aí por acessibilidade, né, em relação às outras deficiências, mas a gente está só com a Rose aqui da deficiência visual. E aí eu queria que me falasse qual é o principal. Por exemplo, a professora Arlete falando agora que a gente está numa universidade imensa, né?
Sim,
muito
sim.
Grande. Você faz curso de história. E aí como é que você se localiza, se movimenta aqui? Como é que você chega aos lugares... ao restaurante universitário?
Olha,
como é que é a tua vida aqui dentro?
É complicado, muito complicado, porque existe uma coisa para nós chamada mapa mental. Nós construímos, e essa é uma construção muito particular de qualquer pessoa com deficiência visual. Só posso falar da minha deficiência, assim, porque se eu falar da auditiva, posso estar falando besteira. Então eu vou me restringir só a minha, para não falar besteira em relação a dos outros. E aí, esse mapa mental, se você, por exemplo, mudar da minha casa uma cadeira de lugar, até o meu cérebro entender que aquela cadeira não está mais ali, vai demorar meses. Eu vou me bater porque eu construí um mapa mental. E como você constrói num lugar que não tem acessibilidade? A universidade, ela é imensa. Principalmente aqui no básico, são pouquíssimos os espaços que têm o mínimo, que é a calçada tátil. O mínimo. Então, assim, como é que eu vou construindo? Para nós... até uma pedra é referência. Até um buraco no chão é referência. Uma coisa que as pessoas não entendem. Que quanto mais liso for o chão e mais amplo for o espaço, pior é pra gente. Porque a gente fica sem referência. Eu não sei se eu estou de frente, eu não sei se eu estou de costa, eu não sei onde eu estou. É muito complicado. E aí ela perpassa muito pela questão da ajuda. O NIS, ele disponibilizou uma monitora pra me ensinar o meu caminho até ir... o básico, né, que é ir para minha sala de aula, para o meu bloco, meu antigo bloco, para ir para o restaurante e para a biblioteca central, que são os lugares que eu mais utilizo. Porque os outros lugares são muito complicados. Porque o que acontece? Não se tem calçada tátil, tinha corrimão, mas tiraram os corrimões. Não entendi por quê.
Nem eu. Nem eu, Rose.
Me falaram.
Queremos entender.
Me falaram que era porque esteticamente não era bonito. Não vai ser bonito esteticamente eu quebrar meu pescoço. Eu acredito que isso não vai ser.
Com certeza.
Tem uma questão muito grave. A questão dos cachorros. Eles nos atacam. porque eles se sentem ameaçados pelas nossas bengalas e eles nos atacam, eles nos mordem e é muito complicado. As pessoas precisam passar por uma coisa chamada educação, elas nos empurram, elas empurram a nossa bengala, mas com a calçada podotátil, por mais que elas empurrem a nossa bengala, porque veja bem, afastar seu pé para um lado, para você não é nada, para a gente é tudo, porque muda a nossa direção total. E eu posso pegar, e aqui tem caminhos que são altos, e pegar e ir para o meio fio. Mas quando tenho a calçada tátil, não é que seja a única forma de mobilidade, mas é sim a principal. Eu consigo ir reto. Eu, por exemplo, eu tenho problemas de pressão alta ocular que me dá muita tonteira. Então eu preciso dessa referência porque eu não tenho um bom equilíbrio. E aí você entra num espaço que não tem a passarela do segundo portão. Passarela principal não tem calçada tátil. Ali eu vou tentando pegar uma reta, quando eu vejo que eu tô pegando assim uma diagonal com aquele mapa tátil criado na minha cabeça, aí eu vou e me organizo, aí se uma pessoa me oferece ajuda, se não for sair do caminho dela, eu aceito, mas eu sempre tô tentando construir aquilo sozinho, eu vou me aventurando pelos outros caminhos. A minha vida, ela é uma vida muito cheia de aventura, vai.
Eu imagino.
Porque você não tem medo, só não tem medo que não tem noção do perigo.
Tem uma questão interessante também, que às vezes tem a falta de educação, né? Uhum. Que você citou, as pessoas são mal educadas ou não têm a menor consciência, né? Da importância de ajudar o próximo em vez de você empurrar a bengala, ajudar ou procurar. Mas também tem uma questão que às vezes as pessoas sentem a questão da autonomia, né? Quando você, às vezes, você quer ajudar, mas você fica, será que eu não...
Sempre
vou...
ofereça. Porque depende muito da pessoa. Você sempre ofereça, porque uma pode dizer sim, mas a outra pode dizer não. Então, uma pode dizer não, mas a outra pode dizer sim. Eu, por exemplo, eu consigo ir sozinho, mas como eu tenho problemas de saúde, em que às vezes eu não estou legal, aí tem dias que eu digo, não, ok, eu consigo. Tem dias que eu digo, ah, muito obrigada, vamos lá. Então, sempre oferecer.
A dica é essa, oferecer mesmo. Não ter vergonha ou achar que você está incomodando, né?
Não, não.
Às vezes a pessoa está ali implorando para alguém chegue para ajudá-la, né?
Exatamente. Aí, quando você chegar, uma dica assim. Porque, às vezes, as pessoas têm receio de ajudar. Com os meus colegas da minha turma, eles diziam assim, eu e uma colega que é baixa visão da licenciatura, nós promovemos uma oficina, uma professora, ela nos deu uma oportunidade de fazer uma oficina, e isso é muito importante, já que as licenciaturas, a maioria delas, né, elas não preparam, não tem uma disciplina voltada para a deficiência visual, o que é uma lástima. E isso se reflete no meu ensino enquanto uma criança cega. Porque muitas vezes, isso acontece muito, a criança com deficiência, ela fica num canto, porque ela fica envergonhada de incomodar e o professor não sabe como tratar aquela criança, então ela fica ali num canto. Então, isso é muito sério mesmo.
E, infelizmente, é um problema que a gente vê que é um problema dentro da universidade.
É um problema dentro
é um
da universidade.
Fora da universidade.
Isso. Exatamente.
É um problema em Belém, dentro é um problema em todo o Brasil ainda. Infelizmente, né, a gente precisa de muito...
E aí, o que acontece? Nesse sentido, nós ofertamos esse curso que a professora Carolina Fernandes, ela nos deu essa possibilidade. Esse curso não, essa oficina, falando sobre materiais pedagógicos e aula de orientação e mobilidade. E depois os meus colegas vieram para mim e disseram, Rose, nós não te ajudávamos antes porque a gente tinha vergonha. A gente não sabia como fazer e tinha medo de te derrubar. E aí depois disso foi um divisor de águas. E foi, era coisa assim tão simples que faltou só uma coisinha chamada diálogo. E eu ouço de alguns colegas aqui dentro da universidade mesmo, mas meus colegas, eles são meio longe de mim. Porque muitas vezes passa por isso. O cego, ele é muito mistificado, né? A pessoa com deficiência, ela é muito mistificada. Então, ela acaba... Tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é diferente, as pessoas têm medo de se aproximar. A verdade é essa.
Certo. Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje estamos batendo um papo aqui sobre ensino e acessibilidade aqui na UFPA. Conversando conosco está a estudante Rose Lobo, que é estudante de História aqui da UFPA e é cega, completamente cega, né, Rose?
Sim.
E está aqui conversando com a gente. E também a professora Arlete Marinho, que é da Coordenadoria de Acessibilidade aqui da UFPA. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente ainda tem muita conversa aqui sobre esse importante assunto, né, que envolve, é importante para aluno, para professor, para funcionários, para servidores, para a comunidade acadêmica e também para toda a comunidade, para toda a sociedade de dentro e fora aqui da universidade.
Você está ouvindo o UFPA Ensino.
De volta com o programa UFPA Ensino. Hoje o nosso assunto é ensino e acessibilidade aqui na UFPA. E conversando conosco sobre esse tema está aqui no estúdio a representante da Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA, Arlete Marinho, e também a estudante do curso de História, Rose Lobo, que é cega. E para a gente continuar o nosso bate-papo, eu vou começar aqui com as duas, a opinião de vocês, porque a gente vive ainda uma polêmica, porque a gente sabe que a Universidade Federal do Pará está completando 60 anos, né?
Sim.
Esse prédio, essa estrutura que tem a universidade, uma estrutura imensa, muito grande, né? Tem 60 anos a maioria dos prédios, então 60 anos atrás ainda a acessibilidade ainda era um assunto assim que não se falava, né? A gente ainda não tinha uma lei que tenha hoje pra construir. Com a lei já é difícil, imagina na época que não tinha lei, 60 anos atrás. Mas agora a universidade inaugurou um prédio novo chamado Mirante do Rio, e aí a gente sentiu na prática agora que um prédio novo que já era pra ter sido inaugurado com todos os requisitos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas com deficiência física ou auditiva, enfim, já era para ter sido todo pensado, todo nesses moldes. Infelizmente, principalmente os estudantes com deficiência visual sentiram muito, estão sentindo muito nesse novo prédio, né, Rose? Você que pode contar melhor para a gente qual é a situação.
Logo quando você entra, quando você pensa em acessibilidade, a única acessibilidade que tem ali é uma calçada tátil ao redor, que já está velha. Muito contraditório, um prédio novo com uma calçada velha. Existem partes ali que não dá pra você sentir, não tem referência. Não, antes disso, é um prédio que ele é construído entre dois estacionamentos. Isso daí já mata tudo, porque até eu chegar lá já fui atropelada, já morri. E aí, como é que você vai fazer? Aí já mata a questão da acessibilidade. Você tem uma calçada velha, aí você tem uma rampa em que o cadeirante ele sobe fazendo rapel e ele desce entregando a alma dele a Deus, porque ela é muito inclinada. Quando você entra o hall é imenso, e aquilo que eu falei dos espaços que são muito lisos e muito amplos, não tem nenhum tipo de referência. Eu me sinto completamente perdida ali dentro, porque é um espaço muito grande. E como é que eu vou me achar ali? Não tem calçada tátil, ali deveria ter. E aí tem elevadores. Quando eu penso para acessibilidade para cadeirantes, não tem rampas ali dentro. Me falaram assim, mas não há necessidade de ter rampas, porque tem elevadores que podem levar os cadeirantes. Como é que todos os elevadores podem quebrar se não existe? Em menos de 2 semanas e meia, todos os elevadores estavam parados. E aí, como esse cadeirante vai subir? Ele vai passar pela humilhação de ser carregado? Porque isso é constrangedor. A escada principal, ela é vazada. A minha bengala, ela entra pelo buraco. Quando eu subo, quando eu desço. Muito perigoso. Tem a questão da referência das salas, né? Que é pra baixa visão, que era lá em cima. E aí a pessoa com baixa visão não conseguia ver. Mas o que agravava muito essa situação é que eu não tinha uma sala fixa. Todo dia era uma sala nova. E bate naquela questão do mapa mental. Eu preciso criar um mapa mental. E ele não é assim uma semana, 2 semanas. Eu demorei meses para aprender o caminho do meu bloco. Isso eu. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. E aí, como é que eu vou criar um mapa mental num espaço onde eu não tenho, em primeiro lugar, acessibilidade? Eu não tenho referências. E num lugar onde todo dia eu vou trocar de sala. Então, foi terrível. Não é que foi ruim, foi terrível. Foi apavorante. Eu conheço pessoas, uma aluna, ela teve um trabalho muito grande para construir uma certa autonomia, minha colega de história. E ela teve uma crise de choro, porque ela se viu de novo dependente dos seus colegas. Pessoas que tiveram crises, eu também fiquei apavorada, porque são corredores amplos e eu não posso ir pelas paredes, porque o que acontece? Eu posso pegar a escada, e a escada ela é muito larga, eu posso cair. Como não tem cadeiras onde as pessoas sentarem, elas sentam no chão. Então, eu só poderia andar, e eu só posso andar por ali quando tem uma calçada tátil para que eu possa ir pelo corredor. E tem como fazer, porque os corredores são amplos, são largos. E isso é muito complicado. Agora, eu devo dizer que a direção do prédio, já conversou, nós acionamos o NIS, que não é mais NIS,
Coordenadoria de Acessibilidade,
e aí nós nos reunimos, levamos nossa demanda lá, o NIS acionou a direção do prédio, e eles falaram, nós não pensamos nisso quando nós formulamos. Mas por que não pensaram? Porque é a questão da acessibilidade. Por que você não vai pensar que você tem alunos com deficiência? E que esses alunos vão ser prejudicados. Eles disseram para mim, desculpe, nós não nos atentamos para isso. Porque faltou acessibilidade, sim. Faltou pensar que ali existe uma comunidade de alunos com deficiência. E agora nós, a maioria, não são todos, já tem uma sala fixa. A minha é a 414. E, enfim, está sendo construído. Por exemplo, nós vamos construir cartazes para questão de educação, de esclarecimento.
E as salas também vão estar agora identificadas em braille.
Sim, muito bom. E nós estamos lutando pela calçada podotátil. A questão da rampa é uma questão muito difícil. É uma questão que é quase impossível. Porque você não tem como você mudar certas estruturas ali, colocar uma escada em rampa. Mas isso nos faz pensar nos prédios futuros. Como pensar em um prédio para o futuro? Porque essa universidade ela tem constante mudança, constante transformação. Os novos prédios, vamos pensar neles. Enfim, as coisas com o diálogo elas estão sendo, sim, construídas. Mas elas foram construídas a partir de que nós gritamos, nós lutamos pelo nosso direito. É isso que realmente é maravilhoso quando você luta e vê a tua luta tendo resultado.
Isso é importante,
isso,
né?
Isso é muito importante.
É importante que, que vocês estão gritando, que vocês estão lutando, mas que vocês estão sendo ouvidos também.
Exatamente.
Não é, Arlete? Uhum. Porque a Coordenadoria de Acessibilidade já está também envolvida.
Sim.
Antes, durante a obra, o NIS, no caso, que era NIS, não estava participando, não foi acionado.
Eu acho que em parte. Eu não estava na coordenação no momento, né? Mas eu acredito que em parte foi acionado, sim, né? Talvez todas as orientações não foram ou estudadas, enfim, ou olhadas com atenção. Mas assim, o que eu acho de mais importante nesse processo, como a Rose está dizendo, é que nós estamos num processo, sim, de construção,
sim,
mesmo.
Sim, de
gostei
construção.
Dessa expressão, construção. Como você mesmo disse, os nossos prédios são muito antigos. Isso nós estamos falando de um prédio novo que foi inaugurado,
aqui é a questão,
né?
É um prédio novo.
É um prédio novo que está sendo inaugurado e nós achávamos, eu falo nós enquanto instituição, tipo, está acessível. E aí você percebe que não está 100%
aí,
acessível, né?
Vem naquela história que a Rose falou no primeiro bloco, né? Da questão da consulta, né?
Chamar as pessoas.
Sabe o que falaram pra gente?
Porque você acha que tá acessível, e aí quando a pessoa que realmente precisa da acessibilidade chega e não tá acessível.
E não tá 100%
acessível. Olha
o que
falaram pra gente, não vou dar nomes. Uma das pessoas responsáveis disse, não, mas por que vocês estão reclamando? Foi tudo pensado pra vocês. A vida de vocês vai melhorar tudo. 100%, porque vai ter um monitor em cada andar que vai pegar na mãozinha de vocês e vai levar vocês pra sala, pro banheiro, pra sair. Eu disse negativo. Isso não é autonomia, isso não é acessibilidade. Você vai nos tutelar. Isso é tutela. E eu não quero uma tutela. Eu quero a minha cidadania preservada e passa pela minha autonomia. Eu tenho a plena noção de que ela nunca será total, mas eu tenho direitos.
Eu acho, assim, que é importante a Rose frisar isso. A gente sempre fala, né, que uma das garantias da acessibilidade, e é uma política que a gente está tentando trabalhar na coordenação de acessibilidade, que é a política do não tutelamento. É a política da independência, é a política da autonomia, a política do direito de ir e vir.
Exatamente.
Então, a partir do momento que esse aluno não tem o direito de ir e vir, o aluno não tem o direito de ser autônomo, de ser independente, essa acessibilidade ela não está sendo 100%. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando de um caso específico. Nós estamos falando desse aluno com deficiência visual. Mas nós temos os outros casos que a gente sempre fala, a acessibilidade ela perpassa pela acessibilidade de comunicação, pela acessibilidade de informação, pela acessibilidade estrutural, pela acessibilidade física, de mobiliário, tecnológico, de recursos didáticos, que envolve tudo isso, mas também um outro tipo de acessibilidade, né? Que, na verdade, é para quebrar a principal barreira que a gente diz que hoje existe na universidade, para além de tudo isso que a Rose está falando, que é justamente a questão da barreira atitudinal.
Exatamente.
Que são as atitudes das pessoas. É como as pessoas elas aceitam, como as pessoas elas provocam essa discussão. Por exemplo, hoje, assim, a gente sempre fala que a Coordenadoria de Acessibilidade, ela foi criada no sentido de apoiar e tentar fazer com que haja garantia dessa política de acessibilidade e de inclusão. E essa política de inclusão e de acessibilidade, ela só acontece quando a gente tem a principal parceria. Quem é essa principal parceria? É o nosso aluno com deficiência. Então, a partir do momento que eu assumi essa gestão, não que as gestões anteriores não fizessem, pelo contrário, também faziam, mas eu tenho uma política que é a política da aproximação, né? Tá tendo um problema, eu não vou julgar. Tá dizendo, não tem acessibilidade? Não tem. Então, não tá 100%. Se o aluno me chegou e me disse, não tem acessibilidade, é porque faltou alguma coisa.
Ele que sabe.
Se ele tá dizendo que não tem, que tá faltando, eu não vou dizer que a gente não tem culpa nesse processo. Eu vou dizer, não, tivemos sim, talvez, culpa nesse processo. Então, vamos tentar resolver a partir daqui mesmo com o bonde andando? Vamos tentar resolver o problema. O que a gente quer é garantir. E se a garantia perpassa por essa relação, a gente precisa fazer com que esses ajustes aconteçam em parceria com eles.
Porque o prédio está pronto, então você não pode chorar pelo leite derramado, você só pode correr atrás do tempo perdido.
Agora sim, o que a gente percebe é que os prédios antigos, já que a gente está falando sobre a questão da acessibilidade também de uma forma geral, não somente do novo prédio, mas nós temos as reformas que estão acontecendo. Sim. Então, nessas reformas, a gente sempre fala, a gente vem falando por as faculdades, então é bom que esse momento é o momento que muitos vão poder ter acesso a esse áudio. Então, é importante que as faculdades, elas atentem no momento da reestruturação dos seus espaços. Hoje, uma das reclamações, por exemplo, é do nosso aluno cadeirante. Você está reformando, por exemplo, o espaço que é um laboratório, e você está esquecendo que no laboratório eu posso ter um aluno cadeirante. Então eu não posso fazer uma bancada na mesma altura. Porque para o aluno cadeirante eu preciso fazer o rebaixamento daquele espaço do laboratório. Porque o cadeirante ele não vai sair da sua cadeira de rodas e sentar naquele banco alto para poder ter acesso ao microscópio, para ter acesso aos equipamentos que estão naquele laboratório, que às vezes é fixo. Então, se eu tenho que quebrar, eu estou quebrando para poder reestruturar, vamos reestruturar de acordo com as normas de acessibilidade. Existe uma NBR que é de 2004, que é a NBR 9050. Essa NBR está aí há mais de 10 anos, que é justamente para que a engenharia civil, a arquitetura, tenha acesso a esse documento e lá tem as medidas, as especificações, os tamanhos, está tudo lá muito bem desenhadinho. Como é que eu preciso fazer para que essa nova estrutura ela ganhe a acessibilidade necessária? E aí eu volto a repetir uma das coisas que a Rose falou, que é sobre uma reclamação nossa também, que nós fazemos parte dessa coordenação, e eu já fiz inclusive essa reclamação também, é como é que, não sei quem tirou, também não estou condenando quem tirou, talvez nem soubesse disso, mas como é que eu vou tirar todos os corrimãos da passarela do básico e não garanto quando eu tiro esse corrimão o piso tátil? Se eu sei que na universidade, ou se não sabe, quem não sabe, hoje a universidade, hoje eu estou falando até a demanda de 2016. Eu estou falando de alunos de 2011 a 2016. Nós temos na universidade 75 alunos com deficiência visual. 75 alunos, é muito aluno com deficiência visual na universidade. Desses, nós temos quase 29 alunos que utilizam bengala, que são cegos ou quase cegos. Então, para esse aluno ter o direito de ir e vir, para esse aluno ter autonomia, para esse aluno ter independência, para ele não ter que ficar pedindo, por favor, me leve ali, ou alguém que possa lhe ajudar, ou seja, para que ele não perca a autonomia e a independência dele, o mínimo que a universidade tem que garantir, nós temos que garantir, porque eu faço parte da universidade, é o piso tátil em toda a universidade. Quando eu falo em toda a universidade, é em todas as passarelas, em todos os espaços amplos.
Internos também.
Internos da universidade. Todos os espaços de maior visibilidade e de acesso aos nossos alunos. Quais são esses espaços? Ida para a reitoria, que é um espaço que o aluno frequenta. CEPES já está, CEPES e SIAC. Mas tem CEPES e SIAC, depois ele se perde, porque ele não tem como ir para a biblioteca, ele não tem como ir para a reitoria, porque não tem mais piso tátil, e não tem como chegar até o RU. Ele quer atravessar lá para o profissional, ele também não tem piso tátil para chegar até lá. Então, ou seja, a universidade ainda está trabalhando em pedaços. Nós precisamos trabalhar, eu falo nós que nós somos da universidade, precisamos trabalhar no todo. É pegar esta universidade e transformar ela realmente no espaço acessível. E no espaço acessível que a gente fala é ter piso tátil em todos esses espaços. Hoje nós estamos tentando, hoje já conversando com a assistência estudantil, e isso em prol em muitos dos movimentos dos nossos alunos com deficiência na universidade. Hoje nós estamos mapeando todos os espaços da universidade para garantir os espaços acessíveis para ter a localização em Libras, mas também em Braille. Então, o Braille ele vai ser colocado inicialmente no prédio novo, mas depois ele vai se estender para a reitoria e depois para todos os outros espaços. Para que os nossos alunos cegos eles possam chegar em qualquer espaço e não precise pedir para nós que somos videntes, que é assim que nós somos chamados, nós que enxergamos.
Os videntes,
né? E perguntar onde é que fica a sala do pró-reitor tal. Onde é que fica tal? Porque ele vai passando nas salas, vai fazendo a verificação tátil e ele vai saber que naquele lugar é a sala tal que ele quer. Então, pode ser um sonho, mas é um sonho possível, se a gente trabalhar realmente numa política de acessibilidade, de reestruturação de acessibilidade dentro dos espaços. Piso tátil não é muito caro, então é possível ser feito sim. Alguns estudos, nós, enquanto Coordenadoria de Acessibilidade, nós já estamos fazendo alguns relatórios técnicos para se encaminhar, inclusive dossiês desses espaços da universidade que não estão acessíveis tanto para cadeirantes quanto alunos com deficiência visual. Eu acho, acredito que 60% dos relatórios, dos dossiês, já estão prontos, são todos todos fotografados, com relatório técnico, dizendo o que está errado, a norma Brasil que precisa ser feita para garantir essa acessibilidade, e nós estamos encaminhando isso para a prefeitura, para que, e realmente, para que depois isso, depois nós possamos estar cobrando, né, para que esses espaços de acessibilidade realmente garantam essa autonomia, essa independência para as pessoas com deficiência na universidade.
Algumas pessoas podem se perguntar, mas por que eles não usam o ônibus? Tudo é recurso. Mas só que até a parada, ela não tem acessibilidade. Essa é uma questão. E muitas vezes eu já estive na parada esperando o ônibus e eu acho que o motorista achou que eu estava pegando sol. Então, assim, tudo precisa de acessibilidade. Tem alguns lugares que o ônibus... as paradas são paradas com acessibilidade. Em países de primeiro mundo isso funciona assim. Por que aqui não, dentro da universidade não?
Os desafios são muitos.
São muitos. Né? Mas eu quero retratar, professora, eu quero ressaltar isso. Uhum. É que, apesar de todas essas dificuldades, eu vejo assim que a gente está começando a avançar nesse sentido.
Tem essa preocupação, pelo menos está com a preocupação.
Tem essa preocupação.
Né?
Hoje a reitoria, ela vem com uma política muito forte para essa questão da inclusão. E nós estamos abraçando mais do que nunca isso. E a gente precisa... mais ainda, viu, Rose, você que está aqui com a gente, mais ainda dessa parceria.
Parceria,
né?
Que
é parceria que
bem firme.
Exatamente. E que ultimamente a gente vem tendo o apoio deles, tanto da comunidade surda, quanto dos alunos com deficiência visual, para que a gente possa estar trabalhando não somente nessas proposições, mas também na implementação disso, né?
Eu acho que as leis, elas só não se tornam letras mortas quando as pessoas que serão beneficiadas, porque é mais que um benefício, né? Ela é um direito, elas só se tornam vivas quando as pessoas a quais elas são interessadas lutam por elas. Então, é meu dever, enquanto pessoa com deficiência, lutar pelos meus direitos. E é muito bom saber que eu conto com a parceria da professora Arlete.
Que bom.
Não é mais nisso.
Carinhosamente.
Da Coordenadoria de Acessibilidade.
E em nome de todos os meus colegas deficientes visuais, eu agradeço.
E é importante que todos os alunos com deficiência visual, seja auditiva, seja
cadeirante
ou surdos, que todos tenham também esse protagonismo que nem a Rose tem e tantos outros, né? Porque se as coisas estão mudando, é porque a Rose não se calou, é porque o José não se calou, é porque a Maria não se calou, né? Então, ninguém pode se calar, você não pode desistir, acho que é o mais importante,
sim,
né?
Sim.
Porque às vezes a pessoa entra aqui com cheia de sonhos, mas aí encontra todos esses problemas que a Rose encontrou e aí resolve desistir por falta desse apoio. E a Rose tá aqui para mostrar que não é assim, né? Que você não pode desistir, que você tem que lutar, que você tem que brigar e que você tem que gritar mesmo. Uhum. E que as coisas vão melhorando e que as coisas vão resolvendo, porque infelizmente não é um problema da UFPA, é um problema da sociedade inteira, né? A sociedade no geral ainda precisa acordar para essa questão da inclusão social como um todo, não é isso?
Sim.
Então, só para a gente encerrar, professora Arlete, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, rapidamente, resumidamente. A senhora falou muito da Coordenadoria de Acessibilidade, o antigo NIS, mas assim, como é que os alunos com deficiência podem chegar ao NIS, além dessa questão da acessibilidade que a gente tanto falou aqui, o que mais que o NIS oferece para esses alunos em termos de apoio, né, pedagógico, para que eles se mantenham na sala de aula, em todas, porque são áreas diferentes também,
sim,
e cada curso é uma demanda específica, cada aluno deficiente também é uma demanda específica, e aí é um desafio muito grande para vocês diariamente também, não é?
É verdade. Como eu falei, né, nós temos um público muito grande, incluindo Belém e interior, né, são muitos alunos com deficiência e variados tipos de deficiências. E hoje a Coordenadoria de Acessibilidade funciona na reitoria, no segundo andar, então é um espaço que está aberto para todo esse público que podem nos procurar, né, fazer o agendamento. Hoje a gente está trabalhando com agendamento porque a demanda está muito grande, né? Todos os dias nós fazemos ou recebemos algum aluno com deficiência. Então, sempre a gente pede para fazer o agendamento. Hoje nós utilizamos o e-mail ainda proegnis@gmail.com, mas nós estamos possivelmente substituindo o nosso e-mail. Futuramente nós vamos estar colocando a nossa página. Nós temos também uma página no site da universidade, que está agora dentro do site da Proex, dentro da página da Saest. Lá está escrito acessibilidade, dentro da Saest. Então, nesse link, acessibilidade é o nosso site. Lá os alunos todos vão poder saber quais os trabalhos que nós desenvolvemos, como nós atendemos, como é que pode ser solicitado, inclusive, o atendimento. Mas
editais,
o atendimento,
né, que os alunos podem participar.
Os editais que os alunos podem participar. Hoje nós fazemos uma relação direta com a assistência estudantil, porque nós somos assistência estudantil hoje. Então, a universidade oferece para o aluno um PCD. Quando eu falo universidade, é assistência estudantil como um todo. É a chamada Bolsa PCD, para os alunos que são PCDs em situação de vulnerabilidade social. São os alunos que recebem até um salário e meio per capita, né, na família. Nós temos hoje o kit PCD, que ele pode também solicitar esse kit. Hoje o valor do kit está em torno de R$7.000, R$7.500, que é passado para esse aluno, para ele comprar os equipamentos dele, para estar ajudando nas atividades, desenvolvendo as suas atividades dentro do curso a qual ele escolheu, sendo que este kit também são para os alunos em situação de vulnerabilidade, com renda per capita também, até mais ou menos um salário e meio. E, além disso, nós temos os trabalhos de produção, que são os materiais para os alunos cegos, que no caso é o braille, é o cotejamento, é a formatação, é a adaptação de material. Para os alunos surdos, nós oferecemos os serviços de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, adaptação de material. Nós temos também as formações dos professores, que nós fazemos isso junto às faculdades, fazemos o atendimento ao aluno, encaminhamos para a clínica de psicologia quando nós temos situações que envolvem, situações que relacionadas à depressão e outras questões, só encaminhamos, a gente não atende, né? A gente atende situações de acessibilidade mesmo. Fazemos avaliação também técnica dos espaços onde esses alunos precisam de acessibilidade, no caso, principalmente no caso de acessibilidade física e também visual. E, além disso, fazemos o atendimento também desses professores, né? Desses professores que necessitam de algum tipo de apoio para saber como atender esse aluno com deficiência. Agora, eu queria só fazer uma ressalva, que ele está funcionando na reitoria, acho que vai funcionar mais ou menos até o mês de maio, junho, porque nós ganhamos, com a saída dos nossos alunos dos prédios de sala de aula do básico, que foram para o prédio novo Mirante do Rio, nós ganhamos um bloco de salas de aula. E aí o espaço de inclusão, de acessibilidade, ele vai funcionar em um daqueles blocos, que eu ainda não sei qual é a letra, viu, Rose? Uhum. Mas a gente vai estar avisando com muita antecedência para que não tenha, porque ele já, principalmente os alunos com deficiência visual, eles já conhecem o caminho do antigo NIS. Então, é todo um trabalho que a gente vai ter que fazer novamente, né? Para que eles saibam onde vai estar um novo mapa mental, para saber onde vai ser esse novo espaço. Mas vai ficar próximo do Mirante do Rio. E também é bom que vai ficar no térreo, né? Não precisa ficar pegando escada, né? Pegar elevador.
Acho que
é no térreo, né?
Tocou no ponto que eu acho que é um novo espaço. Assim, não é muito foco do que a senhora perguntou, mas eu acho interessante. Sobre a questão dos materiais, nossos materiais didáticos. Porque, assim, as pessoas têm uma noção de que todo cego, ele tem que e só tem o braille. Ele só tem o braille como recurso e ele tem que ler o braille. Só que, assim como toda a humanidade, a pessoa cega, ela também, o cego também evoluiu. O deficiente visual, no geral. E a tecnologia, ela é uma aliada importantíssima. Não estou dizendo que o braille não é importante nas nossas vidas. Muito, ele é muito importante, principalmente para exatas, por tudo aquilo que a professora já falou. Mas, por exemplo, hoje eu estudo pelo meu computador, pelo meu celular. Eu não necessito fazer uma prova, a não ser que seja confortável para mim, não é o meu caso, por exemplo. Fazer uma prova em braille para transcrever para um professor, para que eu faça humanas, para que ele escreva. Por que se eu posso mandar por e-mail para ele? Sabe, escrevo, mando por e-mail. Os nossos celulares, eles têm tantos aplicativos extremamente interessantes. Por exemplo, tem um aplicativo que ele tira uma selfie. Tem aplicativo que tu vais, ele fala o nome da rua que tu tá. Tem aplicativo que ele, tu tira uma foto, ele fala o dinheiro. E fala o preço, tu vai no supermercado, tira uma foto, ele diz lá o preço do leite. Então, assim, o cego, ele não é um CA histórico, ou melhor dizendo, deficiente visual. Ele está na história, ele produz história, ele consome cultura e ele também consome toda a tecnologia que existe.
E que bom que a tecnologia está cada vez mais preocupada também, né, com essa questão.
É, por isso que o espaço ali não é só para Braille, né?
Exatamente.
Nosso espaço ali também é, por exemplo, os alunos que usam, no caso ela, usa a DOSVOX, o NVDA, é isso, né, Rose?
Isso.
Então são tecnologias que aí hoje nós temos bolsistas dentro do espaço. Nós já temos os serviços de monitorias, que eu esqueci de falar, né?
Isso,
que são os casos, né, dos alunos que precisam de uma monitoria por conta de uma disciplina, que ele não está conseguindo entender determinado conteúdo, ou até mesmo para ajudar em situações de, não de orientação e mobilidade, mas de reconhecimento do espaço, né?
Ajuda no reconhecimento do espaço.
Então, são alunos que gostam muito dessa área, aprenderam a gostar, se identificam, gostam de trabalhar com esse público e aí eles vêm aprendendo, né?
Que são alunos que com certeza vão fazer a diferença.
Vão fazer a diferença, exatamente.
Sim, sim. Professora Arlete, eu agradeço muito a sua presença, a sua vinda hoje aqui na Rádio Web FPA para a gente conversar, bater esse papo gostoso e esclarecedor e passar informação para as pessoas sobre essa questão da acessibilidade. Rose, muito obrigada.
Ah, obrigada.
Parabéns, guerreira. Tudo de bom para você. E qual é o teu maior sonho, Rose?
Meu maior sonho é concluir meu doutorado na UFPA.
Tá certo.
Eu, em nome de todos os meus colegas que também lutam junto comigo, deficientes visuais, eu agradeço pela entrevista.
Muito obrigada, Rose. Muito obrigada mais uma vez, professora Arlete. E o FPA Ensino de hoje fica por aqui. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Denise Salomão. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.